lá, a gente vê uma grande movimentação, né? A praça estava um pouco esvaziada e já com a saída aí da fumaça branca, já começou a chegar mais peregrinos aí na praça, né, da Catedral de São Pedro. E nesse momento aí, a Guarda Real também já se posicionando para o anúncio, né, do novo Papa, que parece que será em breve, pelo que eu estou vendo a movimentação aqui. Você acompanha também, né, como o Felipe acabou colocando, né, quando o Papa Francisco, né, foi nomeado e apresentado aí ao mundo, né, como novo Papa, houve uma demora aí de uma hora mais ou menos. Mas neste momento não é o que acontece, né? Parece que tá bem adiantado aí, né, toda a preparação para este anúncio, Érica. E você chama alguém para conversa aí conosco?
Isso, nesse momento está na linha Frei Diego Melo, reitor do Santuário Frei Galvão, também aqui parte da diretoria da Rádio Frei Galvão. Frei, muita boa tarde, uma tarde de grande alegria para nossa igreja, não?
Boa tarde, Érica, boa tarde a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Frei Galvão. Sem dúvida, hoje um dia, mais um dia histórico para nossa igreja, mais um dia de muita alegria. Depois de uma grande expectativa, nós acabamos de, né, receber esta notícia por meio da fumaça branca lá saindo da Capela Sistina, de que o nosso novo Papa acaba de ser escolhido pelos 133 cardeais. Então é motivo hoje de ação de graças. A nossa Sé já não está mais vacante, nós já temos um pastor e por isso tudo, que Deus seja louvado.
É um momento de grande expectativa, muito, muito em breve, como o Daniel salientou, já ali na Praça São Pedro, tudo sendo organizado. Acredito que muito em breve nós teremos um novo Papa. Frei, é um sentimento bonito, não? Sobretudo pelo Papa Francisco, acredito, foi uma morte muito sentida. E toda a igreja sente muito este luto, esta ausência, essa orfandade. E agora a igreja recebe então um novo Papa, um novo Pai Espiritual. O que nós podemos esperar deste pontificado?
É, sem dúvida, o luto, a morte de qualquer Papa, mas nós que acabamos de viver esta morte do Papa Francisco, deixa um vazio nos nossos corações, este sentimento, né, de esperança, evidentemente, na ressurreição, mas também um sentimento de orfandade. A gente mesmo, todos os dias na missa, reza pelo Papa, e nesses dias a oração estava incompleta, porque faltava essa oração pelo nosso Papa, quem seria o nosso pastor. E agora, com essa escolha do novo Papa, esse sentimento ele é substituído pela certeza de que nós não temos um sucessor do Papa Francisco, mas nós temos um sucessor de Pedro, que foi aquele que recebeu do próprio Jesus o poder das chaves de guiar e conduzir a sua igreja. Então, dentro dessa sucessão apostólica, é que nós nos alegramos por saber que, né, acabamos de ter aí essa notícia de um novo Papa. Claro que agora a nova expectativa é saber quem é, de onde ele vem, porque a escolha é sempre carregada de muitos sinais. Ela indica para onde a igreja também quer caminhar, quais serão as suas prioridades, as suas atenções, mas isso tudo é fruto de um discernimento coletivo, é fruto de um discernimento e da ação do Espírito Santo, e que a gente tenha certeza que foi a melhor escolha feita.
E com, nós não sabemos, né? O Espírito Santo é quem sabe, mas a imprensa veiculou muito que teriam chances de ser um brasileiro, e sendo um brasileiro, temos chances de ser um franciscano também, não?
Pois é. É essa a expectativa. Claro que a gente sempre torce, não simplesmente pelo fato de ser um brasileiro, uma questão patriótica, mas, né, nós temos aí os franciscanos que estão nesse conclave. Dois são da nossa província, foram, né, meus professores, enfim, e eles têm uma representatividade grande, de modo especial o Dom Leonardo Steiner, que está, foi escolhido pela igreja para estar à frente da Amazônia, levar todo esse, essa discussão, essa atenção do mundo, da igreja para a Amazônia, mas eu não arriscaria nenhum palpite, não, porque todas as previsões são sempre fundamentadas muito na nossa lógica, e eu acredito que a lógica de Deus, ela é muito maior do que a nossa. Então, agora é aguardar mais um pouquinho, porque logo, logo a gente vai saber.
Nas redes sociais nós acompanhamos a semana memes, momentos muito divertidos, não só no Brasil, com jingles, e é claro, tem essa alegria, e com certeza o Papa Francisco deve estar se divertindo vendo isso. Mas como destacou o Silvanei José hoje aqui conosco ao vivo de manhã, o tempo na Capela Sistina, o tempo para os cardeais, tudo isso é diferente, né? A gente, claro, tem o tempo humano, da pressa, da vontade de ter logo um novo Papa, mas o Silvanei destacava essa ação do Espírito Santo mesmo, e de confiar neste guia tão supremo que é o Espírito Santo.
Claro, claro, e por isso, né, sabiamente a igreja os deixa enclausurados, desligados de toda e qualquer influência externa, para que lá, esse tempo que é o Kairos, é diferente do nosso tempo cronológico, que dentro desse discernimento eles possam descobrir e encontrar, né, os melhores caminhos nessa escolha, para fazer a escolha acertada. Então, eu não tenho dúvida, a igreja tem mais de 2000 anos que tudo é guiado pela mão de Deus.
Frei Diego, tudo bem? Boa tarde, Daniel. Tudo jóia, Frei?
Paz e bem, Daniel. Paz, tudo bem. Certo.
Frei, nesse momento a igreja, ela é convidada a olhar não só para o papado de Francisco, mas para todos os papados, todos os legados aí dos pontífices, né? Nesta ocasião, a igreja católica, ela é convidada a esse momento, a essa reflexão.
Exato. É a continuidade, né? A sucessão apostólica. Então, a igreja é feita, né, como eu já disse, por mais de 2000 milênios, por tantos dons, tantos carismas. Evidentemente que existe a personalidade de cada pessoa que está à frente, a personalidade de cada papa, mas a igreja, ela caminha dentro desta grande sucessão, e neste sentido é que nos dá tranquilidade, porque a escolha, a criação de um cardeal já é feita dentro desses critérios. Então, consequentemente, a escolha de um papa que é eleito dentre os cardeais vai estar dentro desse espírito de comunhão. E eu acredito muito, né, e eu acho que as redes sociais, a facilidade da comunicação nesse conclave deixou evidente o papel, a relevância que a igreja tem para o mundo. Hoje, se você pegar qualquer jornal, qualquer imprensa, qualquer rádio, no momento a notícia que perpassa todos os meios de transmissão é a eleição do novo Papa. Sim, sim. Então nós estamos falando, né, de uma relevância muito grande, não só para o interno para o interior da igreja, mas também para fora, considerando não somente que ele é um chefe de Estado, mas que é uma liderança no sentido de criar um mundo mais fraterno, mais justo, menos desigual. Então, o Papa, esta figura representativa, esta figura que é a própria figura do Cristo aqui na Terra, mostra mais uma vez a importância de nós sermos testemunhas do Evangelho.
A gente vê a presença da Igreja Católica no mundo, mas nos países mais latino-americanos, a presença da Igreja Católica, ela é maior. Mas em outros países também, a Igreja Católica, ela está presente, e a presença desse pontífice dá continuidade de estar apoiando esses trabalhos juntos aos cardeais, a toda a igreja em si, desde, né, daqueles que seguem aí o sacramento da ordem, desde os leigos envolvidos, ela é muito grande, né? Nós que estamos aqui no Brasil, a gente não tem a noção do quão é a dificuldade, né, desses religiosos fora, né, pelo mundo, né? E a presença e o apoio desse Papa, né, nesses trabalhos, ela é muito importante, não é, Frei?
Sem dúvida. O Papa confirma na fé todo o seu povo, e é esse incentivo, é este elo, é esta força e coragem para todas as pessoas de boa vontade, de modo especial para todos os cristãos e católicos. Então, como você muito bem lembrou, nós vivemos num continente majoritariamente cristão, católico, mas tantas outras realidades, os cristãos são minorias. Sim. E mesmo assim, o Papa tem esse olhar, e é importante destacar que o último pontificado, o Papa Francisco, ele não só tinha um carinho muito grande, como trouxe para dentro da estrutura da Igreja essa representatividade. Nós temos pela primeira vez cardeais que vêm desses países de minoria católica e que, quem sabe, pode ser até um dos escolhidos para ser o Papa, não sabemos, né? Mas para dizer o quanto esse olhar do Papa não é somente para as massas, mas é para cada um, para cada batizado, cada batizado.
É, isso mostrou aí a união. Ah, se o senhor fosse resumir o legado do Papa Francisco, qual palavra o senhor resumiria?
Eu diria universalidade da Igreja e amor aos mais pobres. Essa pobreza, ela pode ser social, pode ser econômica, pode ser existencial. Esta pobreza, ela é aquilo que o Papa sempre dizia, de olhar para as periferias geográficas e existenciais. Então, o Papa Francisco teve este olhar de universalidade, de trazer a Igreja toda, na sua complexidade, na sua diversidade, para ser representada, e ao mesmo tempo um olhar muito grande para os mais pobres, sejam eles social, econômica, espiritualmente falando.
Frei, neste momento começa já a movimentação, né, na janela na Praça São Pedro, né, e todo o preparamento, todos os preparativos ali já sendo organizado meio que às pressas, né, Érica?
É, vemos ali cardeal o Raniero Cantalamessa, cardeal O'Malley. Frei, nós nos despedimos, vamos colocar na rádio, vamos sintonizar aqui com a Rádio Vaticano, e provavelmente após o papo, o anúncio do nome, nós voltamos a nos falar, pode ser?
Tá certo, então. Vamos acompanhar lá, logo, logo teremos o rosto aí do novo Papa.
Paz e bem, Frei, muito obrigada.
Paz e bem. Paz e
fiquem
bem,
com Deus.
Amém.